podcast de hoje. Será que é podcast ou podcast? Não sei. Tá rindo, né? De hoje, seja pod ou pod, é sobre Iemanjá Assabá, do nosso amado Felipe Caprini, o texto. Tá aí na descrição para vocês. O WhatsApp dele para encomendas de desenhos, quadro, brasões e tudo de lindo que ele sabe fazer. Caprini, um beijo para você. Ela é a Sabá, Sobá, sim. Ia indo ela pela trilha na mata, levando um balaio cheio. É grande, mas leve, pois está cheio de algodão recém-colhido. Se senta na margem do rio, metendo os pés na água. Tarde quente, de sol vermelho. Mas a sombra da árvore lhe dá paz. Ela pega o fuso na mão direita e um monte de algodão na mão esquerda. O fuso é um pequeno espeto de ferro. Com a mão direita, prende a pontinha da bucha de algodão na base do fuso. E com a mão esquerda, o gira. O espeto puxa o algodão fininho, vem puxando bem de mansinho e vai formando a linha para mais tarde costurar. Iemanjá Assabá é fiandeira, costureira. Faz no fuso o fio e depois no tear o pano para enfim fazer vestimenta. Ela é uma senhora que tem muitos filhos, mas apesar de ser já quase idosa, ela é tão bonita que não havia homem que não a olhasse. Pense numa negra bonita. É ela. Os lábios fartos de doce sorriso, as maçãs do rosto altas, os olhos grandes como os de uma boneca. Como é bonita minha mãe. E é bem verdade, sim, que os homens grudavam os olhos nela quando passava por eles na rua. Um desses homens era Exu. Ele era um galã. Já havia se engraçado com todas as iabás, mas Iemanjá Assabá, não. Ela não tinha a menor paciência para ele. A Assabá não é dada às liberdades, muito menos às libertinagens. E isso o deixava muito aflito, porque todas as moças lhe davam ousadia e essa velha soberba não. Exu é folgado, ou se é. E lá foi tentar a sorte. Estava ela sossegada, fiando algodão e lá vem Exu, fazendo questão de usar pouca roupa para chamar atenção para o seu corpo bem feito. Ele chegava orgulhoso, flexionando os braços e estufando o peito. E Iemanjá, quando o viu, revirou os olhos de puro aborrecimento. Exu, reboloso e insinuante, fez de tudo para chamar a atenção dela, mas a Sabá nem tchum. Por todo o tempo se manteve atenta ao fuso e ao algodão. Daí, Exu se aborrece. Ô, mulher, nem um cumprimento me dá? Ele reclama cheio de azedume. Iemanjá Assabá, sem desviar os olhos do fuso, responde. Vá caçar o que fazer, rapaz. E Exu fica muito do irritado. Como pode ele levar passar fora de uma mulher? Nunca! Então, com um movimento rápido, tira o fuso da mão dela, chuta o balaio de algodão e a agarra à força. Mas antes que pudesse dar nela o tal desejado beijo, Iemanjá Assabá se desvencilha dele e dá um giro, ficando em pé. Tira debaixo da sua saia a afiada espada e o golpeia. Exu, a princípio, achou graça. Afinal, o que ela podia fazer com uma espada? Ele saca o egó, seu bastão mágico, e tenta se defender dela, mas quando a lâmina bate no egó, Exu chega assim torta devido à força do golpe. Ele arregala os olhos muito assustado. Afinal, quem imaginaria que aquela mulher seria forte como um touro? A cada golpe, ele vai recuando. A cada passo que dá para trás, ele vai se pedindo perdão. Mas Iemanjá Assabá não perdoa a falta de respeito. Exu começa a se cansar, seu braço já doendo por aparar os golpes dela, o egó já se rachando diante da força dela. Então, em um profundo desespero, ele se agacha com rapidez e grita: Iná! Então, o egó pega fogo e ele encosta a ponta flamejante no tornozelo dela. Iemanjá Assabá dá um berro agudo e se atira para o lado, caindo dentro do rio. O fogo é ruim para Iemanjá. Ela não pode com isso. Exu, aproveitando a deixa, corre. Iemanjá, no fundo das águas, chora a dor da queimadura. Que covardia! Que mal feito! Quando sai do rio, ela tenta pisar o pé no chão, mas a força lhe falta e ela cai. Muito triste, fica sentada ali. Mas sendo esperta como é, logo bota seu ori a pensar nas coisas e então entra no rio novamente. Lá no fundo, onde é a sua casa, ela abre seus baús cheios de joias e pega uma simples corrente de prata. Nela, emprega 1000 feitiços, toda a sua sabedoria. Então, amarra sobre a ferida usando de tornozeleira. Quando sai do rio, pisa firme na margem e fica em pé, firme e forte. Como uma criança, ela samba feliz consigo mesma por ter sabido se recuperar, por não ter aceitado mancar. Outro dia, Exu a vê andando faceira pela feira da cidade e mal acredita que o seu poder de fogo, capaz de destruir qualquer coisa, não a tenha malejado em nada. Iemanjá Sabá continua por lá, fiando algodão na beira do rio. O tempo passa muito, mas cada ano como uma simples pedra no fundo da água. Muita coisa aconteceu. Ela tinha muitos filhos, mas muitos deles foram levados, raptados por uma gente ruim, levados para longe, e mesmo ela sendo uma deusa, não podia interferir nos caminhos da humanidade. Iemanjá Sabá fica sozinha, magoada e desiludida, achando que não é lembrada, que não tem mais nada. Mas um dia, enquanto gira o seu fuso, fiando o algodão, um som chama a atenção. Ela olha em volta e na margem do rio não há nada, além das árvores e dos bichos. Mas ela ouve de novo e se põe em pé e afia o ouvido. Então, com clareza, ouve os tambores e muitas vozes que cantam. Iemanjá Sabá, Sabá Mirerê, Sabá Mirerê Odoyá, Sabá Mirerê O. Iemanjá fica muito agitada. Esse jeito de cantar é torto, mas ela ainda assim reconhece. Esse canto fazia muito tempo que não ouvia. Esse canto ela ouviu muito da boca de seus filhos, mas seus filhos tinham partido, então quem cantava? Ela sente o coração se encher de esperança, então gira na margem do rio e desaparece. Segue o canto, segue as vozes e reaparece. Ela está em uma terra do outro lado do mar. Ela se vê dentro de uma casa pela primeira vez, dentro de um terreiro de candomblé. Ela olha em volta, tem muita gente. E nessa gente nova, ela reconhece os traços da sua gente. Iemanjá não se aguenta e chora. Chora de felicidade, pois transborda de si o sentimento de gratidão e de orgulho. Pois ela sabe que se essa gente a conhece, é graças a seus antigos filhos, que mesmo sob o chicote, se recusaram a esquecer a sua mãe. Iemanjá passa entre eles, até que em uma moça ela se reconhece mais. É sua filha verdadeira, é sim. Ela abraça a moça, mas quando abraça, entra nela, se torna ela. E a moça se inclina para frente, tremendo os ombros, os olhos se fechando. Enquanto o povo explode em gritos, Odoyá, Omiô! E Iemanjá dança através da sua filha, dança feliz por demais, enquanto o povo canta para ela. Isso foi há muito tempo atrás, mas até hoje eu sei cantar, e sei que você que está ouvindo também sabe. Então canta, mesmo que em pensamento, para que ela escute e se sinta amada por ser uma boa mãe, por ser nossa ancestral. Iemanjá Sabá, Sabá Mirerê, Sabá Mirerê Odoyá, Sabá Mirerê O. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, ó. Peguei até a cantora. Quem quiser encomendar desenhos, brasões, telas, chama o Felipe Caprini no WhatsApp dele. 011-94483-3724. Chama ele lá e dá aquele incentivo para ele continuar colocando esses textos lindos para gente louvar os nossos orixás. Até o próximo ponte ou podcast. Beijo. Tchau.